3 graus a temperatura. E para dar início então ao Pampa Saúde de hoje, tireoide e a água são os assuntos do programa do Pampa Saúde ao vivo de hoje. Agora 8:01 e para começar o programa, nós estamos recebendo a endocrinologista coordenadora do Núcleo da Tireoide do Hospital Moinhos de Vento, a doutora Eveline Morsch. Boa noite, doutora, seja bem-vinda.
Rafael, boa noite a todos os ouvintes. Obrigada pelo convite.
Imagina, para nós é que é uma honra. E a gente, né? Eu vou só retomar aqui que o ouvinte tem o espaço aberto para mandar a sua dúvida a partir de agora. Então, neste primeiro momento, a gente vai conversar sobre isso, né? Sobre a questão da tireoide. 99841-5071. Num primeiro momento, doutor, eu estava aqui há horas, né, anunciando sobre o que falaríamos, né? A tireoide, no fim das contas, para a gente ter uma introdução, o que ela é? É uma glândula, né? Do que se trata, então, a tireoide e o papel dela no corpo humano?
Essa pergunta é super importante, né, Rafael? Porque muitas pessoas não sabem nem o que é a tireoide. Então, antes da gente começar a falar dos distúrbios, é importante saber o que significa a tireoide. A tireoide é uma glândula que fica no pescoço, todos nós temos, e ela produz hormônios que são o T4 e o T3, e esses hormônios são liberados pela corrente sanguínea e pelo sangue atingem todos os órgãos do nosso corpo. Então, a tireoide não tem uma função só. Ela é uma reguladora da função de todo o nosso organismo. Então, ela é um órgão extremamente importante e, quando ela não está funcionando direito, ela pode causar sintomas diversos, né? Justamente por estar presente esses hormônios em todos os nossos órgãos.
E perfeito. E quais seriam, então, esses primeiros sintomas, aqueles que chamariam inicialmente a nossa atenção para a gente perceber, opa, tem algo errado aqui com a gente?
O que nos leva a procurar um médico, né? Pensando num problema de tireoide. Então, os problemas principais que podem acometer a tireoide são de dois tipos. O primeiro é um problema hormonal, ou seja, a tireoide não está trabalhando corretamente. Então, quando ela não está produzindo a quantidade excessiva de hormônios, a gente chama de hipotireoidismo, é a falta de hormônios de tireoide. Hipotireoidismo.
Tá.
E quando ela está produzindo hormônios em excesso, a gente chama de hipertireoidismo, né? Então, esses são os dois problemas principais hormonais na tireoide. E o outro problema que leva o paciente a buscar atendimento é o surgimento de nódulos na tireoide, né? Então, os sintomas variam dependendo do tipo de alteração que o paciente tem. No caso do hipotireoidismo, que é a alteração hormonal mais comum, que é o paciente tem menos produção de hormônio do que o corpo precisa, os sintomas geralmente são como se o corpo todo estivesse funcionando de forma mais lenta. Uhum. Um cansaço, uma diminuição na energia, diminuição na memória, pode ter constipação, o intestino funcionar mais devagar, pode ter dificuldade de aprendizagem, retenção de informações, retenção de líquidos no corpo. Ao passo que no hipertireoidismo, que é quando tem excesso de hormônio, é como se a pessoa tivesse acelerada. Pode ter palpitações, irritabilidade, insônia, alterações de humor, tremores, sudorese. Então, um é o oposto do outro. E os sintomas, como tu podes ver, são muito variados, justamente Sim. porque a tireoide pode afetar vários órgãos, né?
Pois é, a senhora citou agora aqui a questão até da falta de memória, né? E a questão da memória, não é o primeiro médico que eu converso, né, que de alguma forma a memória é afetada por uma série de outras causas, né? Então a gente tem aí o estresse do dia a dia, o excesso de informações, as tecnologias, tudo isso de alguma forma que vai desviando a nossa atenção. Como a gente sabe exatamente... não dá para ser um sintoma só, a gente Exato. Tem que ter um volume de sintomas que nos levem a perceber que há algo errado?
Exato, assim, na verdade o que tu falou é bem o que a gente vê no consultório, assim, às vezes as pessoas, eu li na internet tais e tais sintomas, eu acho que eu tô com problema de tireoide. O diagnóstico da doença de tireoide nunca é somente baseado em sintomas, a gente sempre tem que fazer a confirmação com um exame laboratorial, com a dosagem dos hormônios, tanto do T4, que é o hormônio que a tireoide produz, quanto do TSH, que é o principal exame usado no diagnóstico, que é o hormônio que a hipófise, uma glândula no cérebro, produz para comandar a tireoide. Justamente por esse motivo, os sintomas são muito inespecíficos. Muita gente hoje em dia tem cansaço, muitas pessoas têm constipação, muita gente tem falta de energia e nem todas essas pessoas, obviamente, vão ter problemas de tireoide.
Sim, né? Exato.
Então, esse é o primeiro passo, a pessoa não está se sentindo bem, bom, vamos fazer uma investigação inicial e aí sim, com meio de exames de sangue, a gente consegue confirmar como que são os hormônios da tireoide.
Você está ouvindo Pampa Saúde. No programa de hoje, nós estamos conversando sobre a tireoide com a doutora Eveline Morsch. Eu repito que você participa conosco, mandando o seu WhatsApp 99841. Nós estamos ao vivo. Você pode mandar o seu recado agora, pode mandar por áudio, né? Mandar ali de forma bem sucinta e objetiva a sua dúvida, que logo, logo a gente já traz aqui. Doutora, a gente sabe, né, tem você acabou de citar aí a questão hormonal por trás da tireoide. Eu vejo que algumas mulheres acabam reclamando também que isso, em dúvida, né, na verdade, se isso acaba afetando a possibilidade até da gestação, se isso de alguma forma, um problema na tireoide pode acabar desembocando, digamos, na incapacidade de se tornar mãe.
Pode, é uma das coisas que a gente vê no consultório também, Rafael, assim, quando a tireoide não está funcionando de forma equilibrada, seja por excesso ou seja por falta de hormônio, ela pode afetar, sim, na capacidade de engravidar. E, às vezes, a mulher até consegue engravidar, mas aumenta o risco de abortamento no primeiro trimestre, de parto prematuro, e pode ter algumas consequências para o feto. Uhum. Então, é muito importante, se está tendo alguma dificuldade para engravidar, um dos exames básicos que a gente pede é sempre a avaliação da tireoide. E também, ao longo da gestação, costuma-se fazer exame da tireoide justamente para ver se está tudo bem com a mãe, para não ter nenhum risco maior para o feto, né? Então, a tireoide sempre tem que ser avaliada na gravidez.
Perfeito. Nós já temos algumas perguntas aqui, doutora. Eu vou trazer aqui a pergunta, a primeira pergunta da noite, eu já vou trazer direto para você.
Meu nome é Maria Rosane e eu moro na Zona Sul, na Cavalhada. Eu queria saber como se formam esses nódulos na glândula tireoide, porque a minha filha fez um exame e aparece ali que ela tem uns nódulos anexados na glândula e fala que é um conteúdo cístico complexo que apresenta ecos em seu interior e estão anexados à parede da glândula, sem evidência de adenopatias regionais. Como é que eles se formam?
Tá aí a pergunta da nossa ouvinte, então, a respeito, né, desse exame que acabou constatando em sua filha, né?
Isso aí, a gente está falando de nódulos, né, que é o outro problema de tireoide que eu comentei no início. Isso não é um problema hormonal, necessariamente, é um problema anatômico. São pequenas bolinhas que se formam na tireoide. Não se sabe exatamente o porquê esses nódulos se formam. Se sabe que existe um componente genético, ou seja, quando tem uma história familiar de nódulos de tireoide, a chance de uma pessoa ter nódulos aumenta. A gente sabe que a incidência dos nódulos aumenta com a idade, né, e especialmente em mulheres. Mulheres têm cerca de 8 vezes mais nódulos de tireoide do que homens ao longo da vida. E uma mulher com mais de 50 anos, a chance maior é de que ela tenha nódulos do que não tenha. A incidência de nódulos de tireoide a partir dos 50 anos chega até 50% a 60%. Mas os nódulos podem surgir em qualquer fase da vida, inclusive na infância. Eu não sei que idade tem a filha da pessoa que perguntou, mas inclusive na infância é possível, sim, o surgimento de nódulos, e esses nódulos têm que ser avaliados, né? A gente sabe, uma boa notícia, é que 95% dos nódulos de tireoide são benignos, né? Só uma minoria são malignos. Mas sempre uma consulta com endocrinologista é necessária justamente para avaliar o contexto clínico, o exame físico, exames laboratoriais, as características da ecografia e definir quais são os nódulos que vão ser só acompanhados e quais os que requerem algum tipo de tratamento.
Nesses casos considerados malignos, doutora, eles são considerados um câncer?
Exato, existe o câncer de tireoide. E o câncer de tireoide, ele é o quinto tumor maligno mais comum em mulheres.
Nossa.
Ele é um câncer que vem aumentando de incidência nas últimas décadas. E sim, sempre tem que ser considerada essa possibilidade quando há um nódulo. Mas lembrando que 95% dos nódulos não são malignos, não são câncer, né? Só 5% dos nódulos são malignos e requerem algum tratamento adicional. E aí, esse é o papel do endocrinologista, fazer essa diferenciação.
Doutora, a Maria Silveira de Porto Alegre está participando aqui pelo 99841-5071 e ela manda a sua dúvida, ela mandou por escrito, eu vou passar aqui para você. Ela diz o seguinte, olá, boa noite, T4 e T3 sempre normais no meu exame. Os exames anuais desde 2013 mostrou aí então o TSH um pouco abaixo do esperado, um ano sim, outro não. Esse ano, em janeiro, meu TSH estava abaixo. Repeti o exame no final de fevereiro e tudo certo. O que seria essa oscilação só no TSH? Pergunta Maria Silveira, de Porto Alegre, participando aqui conosco.
certo. O teu caso, Maria, é o que a gente chama, muito provavelmente é o que a gente chama de hipertireoidismo subclínico, ou seja, é uma alteração leve somente no TSH, sem ter comprometimento no T4 e no T3. Pode ser que a glândula esteja começando a produzir hormônios de uma forma mais hormônios do que o corpo está necessitando, mas de alguma maneira o teu corpo ainda está conseguindo bloquear essa hiperprodução. Às vezes pode ter algum nódulo produzindo mais hormônio, ou às vezes pode ser a glândula toda. Claro que cada caso tem que ser visto, porque existem, por exemplo, medicamentos que podem interferir com a produção hormonal, suplementos vitamínicos. Muitas vezes os pacientes estão usando suplementos contendo, por exemplo, biotina, que é um fortalecedor de cabelos e unhas, que podem interferir na dosagem. Então sempre tem que ser visto com detalhes o que, que pode estar causando essa alteração.
Doutora, o TSH, ele é um hormônio, né? É o nome de um hormônio.
É o hormônio tireoestimulante. Ele não é produzido pela tireoide, ele é produzido por outra glândula, que é a glândula hipófise, que fica no cérebro. Mas é o TSH que comanda a função da tireoide.
Entendi.
E a tireoide manda um estímulo para o cérebro, que manda um novo estímulo para a tireoide. Elas ficam se comunicando para fazer o balanço da produção hormonal, para evitar o excesso e evitar a falta.
No Pampa Saúde de hoje, ao vivo aqui na Rádio Pampa, no FM 97,5, o tema é a tireoide e nós estamos conversando com a doutora Eveline Morsch. Nós temos mais algumas dúvidas aqui, eu vou trazer mais uma dúvida para você, doutora.
Oi, boa noite, meu nome é Cristina, sou de Canoas, tenho 49 anos e gostaria de saber se a menopausa tem alguma coisa a ver com a tireoide. Todos os sintomas assim, que ela falou são parecidos com sintomas alguns da menopausa, né? Queria ver se tem uma coisa a ver uma coisa com a outra.
Tá aqui a pergunta então da nossa ouvinte, a relação
com
a
menopausa. É uma ótima pergunta, porque sim, a menopausa é um período de transição hormonal, né? Tem uma queda no estrogênio, que é o hormônio feminino, e isso causa com certeza diversos sintomas. E isso pode estar relacionado com a tireoide de duas formas. Primeiro, os sintomas podem se sobrepor. Os sintomas do climatério, do período perimenopausa, podem ser muito parecidos com os distúrbios de tireoide. E por outro lado, como a menopausa é um período de transição hormonal, muitas vezes uma pessoa que já tinha a tendência de ter problema de tireoide pode não ter manifestado esse problema até então e começar a manifestar justamente nesse período de transição hormonal da menopausa. Então, tanto os sintomas podem ser parecidos entre a menopausa e os de problema de tireoide, quanto pode realmente desencadear um problema de tireoide que já estava latente, mas que não estava se manifestando ainda. É um momento da vida da mulher muito propício a manifestar alterações da tireoide, tanto hormonais quanto os nódulos, porque como eu comentei antes, a incidência de nódulos vai aumentando com a idade e a partir dos 50 anos é onde a gente vê a maior incidência de nódulos. Né?
Perfeito. 8:14, nós estamos levando para o ouvinte da Pampa, o Pampa Saúde ao vivo, com espaço para você participar aqui conosco, mandando a sua dúvida, o seu questionamento, 99841-5071. Eu tenho aqui a participação de uma ouvinte, a Andrea Ritch. Ela pergunta aqui se a suplementação de iodo e selênio se ela é bem-vinda nos casos de hipotireoidismo, doutora.
Muito tem se falado sobre esses nutrientes, e especialmente o iodo, né? Então, assim, já houve uma época em que uma das causas mais comuns de hipotireoidismo era a deficiência de iodo. Tinha uma localidade no estado que hoje se chama Quevedos, que é um município que antes era chamado de Rincão dos Papudos, porque era uma região onde tinha tanta deficiência de iodo que a grande maioria da população tinha o bócio, o papo, a tireoide aumentada de volume. Mas isso há muitas décadas atrás. Então, desde a década de 50, no Brasil é obrigatório por lei que todo sal vendido para consumo humano seja iodado, ou seja, é acrescentado iodo ao sal de cozinha. Então, a gente não vê mais a deficiência de iodo e, portanto, não teria necessidade de suplementação. Até pelo contrário, foi feito um levantamento populacional no Brasil em 2009 e se viu que estava tendo um excesso de iodo na população.
Sim.
Tanto que em 2013 foi reduzida a quantidade de iodo colocada no sal justamente para evitar esse excesso. Então, suplementos de iodo numa pessoa que tem uma tireoide que já não está trabalhando direito, pode agravar ou até causar de problemas hormonais. A gente não recomenda de rotina, exceto em situações muito especiais, a suplementação com iodo. E em relação ao selênio, que é a outra substância que ela falou, o selênio participa no funcionamento da tireoide, mas tem estudos mostrando que mesmo quando se repõe o selênio ou se usa doses além do recomendado de selênio, não houve nenhum impacto na função tireoidiana, não houve necessidade de diminuir a dose do remédio, por exemplo, que a pessoa está usando. Então, também não tem nenhuma evidência científica de que a reposição de qualquer um desses nutrientes seja indicada de uma maneira geral.
Perfeito. Eu vou fazer uma pergunta agora é minha, de cunho pessoal, com base na sua resposta anterior, que é o seguinte: nós temos essa questão do sol, né? Do sal, que desde a última orientação, ele teria que ter a presença do iodo. Né? E aí, por isso, a suplementação não se faria necessária, correto?
Correto.
Por outro lado, e eu trago, por exemplo, experiências da minha família em que o sal teve de ser retirado completamente da alimentação, né? Por questões aí de resultado de pós-cirurgia, né? Um cuidado aí, o sal não se faz mais presente. E aí, como faz? Essa ausência desse iodo, então, nesse caso, se faz necessária por meio de suplementação?
Não, porque o sal não é a única fonte de iodo, né? O sal de cozinha é uma maneira que se chegou de atingir a população como um todo, porque tinham que achar um alimento que toda a população consumisse e que o iodo poderia ser distribuído de forma homogênea. Então, se escolheu o sal como um alimento para se acrescentar o iodo. Mas ele não é o único alimento contendo iodo, né? Então, assim, peixes, leite, derivados de soja, muitos alimentos industrializados. Então, as pessoas que têm restrição de sal por problemas cardíacos, geralmente a restrição é para o sal adicional à dieta. A gente não coloca sal extra na refeição. Sim. E reduz a quantidade de sal no preparo. Mas mesmo assim, não chega a ter uma deficiência de iodo que requeira reposição.
Os exercícios físicos, doutora, eles de alguma forma, a gente inevitavelmente nesse contato que eu tenho com os médicos aqui, de alguma forma o exercício físico está lá como indicado, independente da área que a gente acaba abordando. Exato. Nesse caso também ele se faz necessário?
O exercício, como tu bem falaste, ele para todas as pessoas ele é benéfico. Mas em algumas situações, quando a doença da tireoide não está bem controlada, às vezes a gente tem que pedir para a pessoa restringir. Por exemplo, uma pessoa que está com um hipertireoidismo que não esteja corretamente tratado ainda, pode estar com uma produção excessiva de hormônios e isso aumenta a demanda, principalmente para o coração. Então, se essa pessoa se exercitar, ela pode ter risco de causar, inclusive, uma arritmia cardíaca. Fora que a tolerância, o fôlego, o cansaço vão ser muito intensos. Então, a gente geralmente recomenda compensar a parte hormonal, ou seja, tratar o excesso ou a falta de hormônio, e aí sim o exercício é recomendado como para qualquer pessoa.
E assim como qualquer outra atividade, aquele atleta de final de semana, né, que simplesmente decide, isso também não é recomendável, né?
Tem que... aí não é uma questão só da tireoide, né? O exercício físico ideal tem que ser feito de forma regular, programada. A pessoa que não tem nenhum preparo e de repente resolve fazer um exercício de alta intensidade, ela pode correr riscos, independente de ter problema de tireoide ou não, né?
Perfeito. A gente falou mais cedo sobre o sintoma envolvendo a questão da memória, né? E aí a gente pensa assim, essas questões são mais psicológicas, né? A gente não, por sermos leigos, a gente não associa, né, uma coisa à outra. Os problemas na tireoide, eles podem, porventura, a médio ou longo prazo, acarretarem, por exemplo, uma depressão?
Podem, assim, os sintomas de um hipotireoidismo, principalmente, que é a falta do hormônio, podem se confundir com os da depressão, assim como eu falei antes em relação à menopausa, né? Então, quando a pessoa está com uma falta muito importante de hormônio de tireoide, ela pode se sentir mais cansada, desanimada, sonolenta, e com isso os sintomas se parecem muito com o de uma depressão. Mas também os sintomas, o hipotireoidismo pode agravar uma depressão pré-existente. Então, ele pode tanto se confundir com a depressão, quanto agravar uma depressão. O paciente que tem sintomas depressivos se indica fazer a dosagem dos hormônios de tireoide para ver se não é uma das possíveis causas dos sintomas dele.
Perfeito. A nossa ouvinte Cirlei, aqui de Porto Alegre, ela manda a pergunta e diz o seguinte: eu estou com 67 anos, sou aposentada e parei de fumar desde 2012. Engordei 12 quilos, faço academia diariamente, mas está muito difícil perder esses quilos que eu ganhei. Isso pode ser problema de tireoide? Muito grata, ela agradece aqui a atenção, a Cirlei de Porto Alegre.
Ai, tá ótima a pergunta, porque é uma pergunta muito frequente, assim, existe um mito em relação ao peso por causa da tireoide. Um hipotireoidismo não tratado, então quando a tireoide realmente não está funcionando direito e a pessoa não está em tratamento, até pode reduzir o metabolismo e dar um ganho de peso, mas nunca um ganho de peso muito grande, sempre em torno assim, de 1 kg, 2 kg, no máximo 3 kg. E quando a gente trata essa questão hormonal, o peso volta ao normal. O ganho de peso superior a isso, então mais de 10 quilos de ganho de peso, geralmente envolve vários outros fatores, desde idade, tendência genética, hábitos, alimentação, atividade física, estilo de vida como um todo, medicamentos, outras doenças associadas e um impacto muito grande depois da menopausa, né? O metabolismo realmente diminui. Existe uma perda de massa muscular, um acúmulo proporcional maior de gordura. E a velocidade que a pessoa gasta as calorias que ingere diminui, né? Mas a tireoide não é considerada culpada por um ganho de peso superior a até 3 quilos. E mesmo quando há esse ganho de peso e a gente trata, o peso volta ao normal quando é relacionado à tireoide.
8 horas 21 minutos, nós estamos levando até você o Pampa Saúde ao vivo. O tema de hoje é a tireoide, as suas complicações todas. Nós estamos conversando com a doutora Eveline Morsch e nós temos algumas dúvidas aqui. Por exemplo, a nossa ouvinte Tanara, de Gravataí, ela diz o seguinte: eu quero saber se quem retira a glândula tireoide em função do câncer e vive de remédios, de hormônios artificiais, que tem só 75% das funções de uma glândula normal, tem mais desgaste do organismo? E se porventura isso significa tempo de vida reduzido?
Certo. O hormônio de tireoide, que é usado em quem tem a retirada cirúrgica da glândula, é uma molécula idêntica ao hormônio de tireoide que a pessoa produz. A gente usa o T4, a molécula é igual, ela não é diferente do hormônio que a pessoa produzia antes, quando ela tinha tireoide. E o T4 que a gente administra na corrente sanguínea se transforma em T3, que é a forma ativa do hormônio. Então, na verdade, são doses equivalentes. A gente monitora pelos exames de sangue para tentar atingir a mesma dose. A gente usa a dose necessária para que os exames de sangue estejam em equilíbrio. Então, na verdade, a potência do remédio usado é equivalente ao hormônio que a pessoa produzia antes, porque é a mesma molécula.
Perfeito. Eu tenho uma outra pergunta aqui, e aí, assim, é pergunta de leigo, né, que a gente vai fazer com as dúvidas mais bobas que podem ser no primeiro momento.
Nenhuma dúvida é boba, sempre é interessante perguntar.
Exatamente. Então, assim, a gente tem a imagem do hipertireoidismo e a imagem do hipotireoidismo. E na cabeça do leigo, elas parecem os dois extremos do problema, né? Há possibilidade de que um se converta em outro? De que, por exemplo, o hipotireoidismo se converta em hipertireoidismo em algum momento da vida?
É possível. Assim, o oposto até. Às vezes a pessoa começa com um quadro de hipertireoidismo que com o tempo se transforma em hipo. Porque a causa mais comum dos problemas hormonais de tireoide é o que a gente chama de doença autoimune. O corpo produz anticorpos que atacam a própria tireoide, como se ela fosse um corpo estranho. Então, é como se fosse um autoataque. Alguns desses anticorpos estimulam a tireoide e outros bloqueiam. E, às vezes, a pessoa tem mais de um tipo de anticorpos. Então, é possível que, ao longo da vida, a pessoa que tenha essa tendência de autoimunidade possa apresentar tanto hipo quanto hipertireoidismo.
Perfeito. Temos mais uma pergunta aqui do ouvinte Edgar. Ele fala sobre a questão da tireoide e a andropausa. Como detectar problemas no homem? Ele agradece aqui a atenção e pede essa solução para essa dúvida aqui.
Certo. Então, assim, a gente fala muito mais na menopausa, porque os sintomas de menopausa são muito intensos, mas é óbvio que o homem tem que ser lembrado também, né?
Claro.
Na verdade, os distúrbios de tireoide são muito mais frequentes em mulheres do que homens, mas os homens também podem ter problemas, tanto hormonais quanto nódulos de tireoide, principalmente quando tem histórico familiar de doença de tireoide. Então, se está havendo sintomas que possam ser compatíveis com a andropausa, que é a deficiência de testosterona que ocorre com o passar dos anos no homem e que possa ser confundido com o distúrbio de tireoide, o melhor a fazer é consultar justamente para fazer exames laboratoriais que nos ajudem a detectar o que está acontecendo exatamente, se está tendo uma deficiência de testosterona, um problema na tireoide ou eventualmente até as duas coisas.
Perfeito. 8 horas e 25 minutos, participe conosco, mande o seu recado aqui ao vivo, né? Mande a sua dúvida aqui para a nossa programação, que a gente esclarece. O tema de hoje é a tireoide e todos os seus braços, né, em torno desta glândula. E eu tenho recebido algumas perguntas aqui, doutora, E aí eu tenho certeza que é puramente o desconhecimento de quem, né, não conhece tecnicamente a questão. Tem muita gente perguntando se a tireoide dá mais em homem ou em mulher. E na verdade, para a gente esclarecer, ela é uma glândula presente no homem e na mulher, correto?
Exato. Todos nós temos a tireoide. A tireoide é formada intraútero. Com 12 semanas de gestação, a tireoide do feto já começa a produzir hormônios. Então, salvo exceções de malformações, que a criança nasce sem a tireoide, todo mundo tem a tireoide. E é uma tireoide só, isso é outra também. Às vezes as pessoas pensam que tem a tireoide direita e a tireoide esquerda. A tireoide é uma glândula só, que Sim. é composta de um lobo direito e um lobo esquerdo, e que está presente em todas as pessoas. Quando as pessoas dizem, ah, eu tenho tireoide, geralmente elas querem dizer que tem um distúrbio de tireoide, que tem um problema na tireoide. Mas todos nós temos a tireoide.
É, exato. Na verdade, é uma nomenclatura que a gente desconhece por não estar envolvido exato. Com o tema, né?
Exato.
Tem a pergunta aqui da nossa ouvinte Edna, aqui do bairro Auxiliadora. Ela diz o seguinte: eu descobri há poucos dias que eu sou portadora do hipertireoidismo. E eu só descobri isso devido a um edema nas pálpebras superiores, o que levou a uma leve... E aí me corrija se eu estiver errado aqui na pronúncia, doutora. A exoftalmia.
Está correto, é isso mesmo.
É isso. E ela gostaria de saber se os seus olhos podem voltar ao normal apenas com o uso da medicação, ou se ela efetivamente vai necessitar de uma cirurgia.
Certo. Essa alteração nos olhos, ela pode estar presente nos casos do hipertireoidismo, que é o excesso de hormônio causado pelo que a gente chama de doença de Graves. Então, a pessoa produz anticorpos que estimulam a produção hormonal da tireoide, e esses mesmos anticorpos, além de atacar a tireoide, atacam também a musculatura que fica ao redor dos olhos, a musculatura periorbitária. Então, pode causar edema, inchaço nos olhos, pode causar o que a gente chama de proptose, que é o olho fica mais saltado para frente, mais aberto do que o normal.
Entendi.
Pode causar vermelhidão, coceira, né? E esses sintomas inflamatórios algumas vezes melhoram e regridem com o tratamento do hipertireoidismo, e em algumas situações podem ser mais severas e precisar de algum tratamento específico para os olhos. A avaliação de um oftalmologista sempre é importante em conjunto com o endócrino nessas situações.
Perfeito. Aqui nós temos mais uma pergunta. O Paulo de Canoas, ele pergunta aqui, voltando à questão da alimentação, se o glúten pode, de alguma forma, contribuir, atingir a tireoide de alguma forma, se pode ocasionar em algum problema?
Não existe nenhuma relação entre glúten e doenças de tireoide. O que existe é uma doença chamada doença celíaca, que é uma intolerância ao glúten e que também é uma doença autoimune, é um outro tipo de doença autoimune. E a gente sabe que as pessoas que têm alguma doença autoimune podem ter uma chance maior de ter outras doenças autoimunes também. Então, se uma pessoa com doença de tireoide tem sintomas de má digestão ou alguns outros ao ingerir glúten, uma das possibilidades de ser investigada é justamente a doença celíaca, que pode estar associada a alguns casos de doença de tireoide.
Agora 8:29, 8:29 aqui na Rádio Pampa. Doutora, eu lhe agradeço, a doutora Eveline Morsch, muito obrigado pela sua participação, foi esclarecedora aqui, não só para mim, mas para toda a nossa audiência. Muito obrigado pela sua presença, pela sua atenção aqui conosco. Eu abro o espaço, se a senhora quiser divulgar alguma forma de contato, divulgar algum conteúdo, fique à vontade, o espaço aqui para se despedir da nossa audiência é seu.
Imagina, Rafael, eu agradeço a oportunidade, acho que esclarecimento é sempre importante. Como eu falei antes, nenhuma pergunta é boba, dúvida sempre tem que vir à tona.
Perfeito.
A dica que eu dou para os pacientes é que hoje tem muita informação equivocada na internet. Então, quando for fazer uma pesquisa na internet, para tirar algumas dúvidas, sempre procurar sites confiáveis. O site da Sociedade Brasileira de Endocrinologia, site de instituições confiáveis. Porque tem muita informação errada e muitas vezes também tem informações que podem ser corretas, mas que não se apliquem para o teu caso. Então, o melhor, se a pessoa tem algum sintoma ou alguma dúvida, é sempre consultar com o endocrinologista para poder ver com detalhes o que está acontecendo naquele paciente determinado.
Perfeito. E para entrar em contato com a doutora, então, direto no Hospital Moinhos de Vento, é isso?
Exato. Eu tenho ambulatório de tireoide no Hospital Moinhos de Vento, no Centro de Oncologia.
Perfeito. Muito obrigado, doutora Eveline Morsch. Obrigado pela sua atenção, pela sua participação aqui conosco durante o Pampa Saúde.
Agradeço e boa noite a todos.
Boa noite. Nós conversamos hoje, então, com a doutora Eveline Morsch, coordenadora do Núcleo de Tireoide do Hospital Moinhos de Vento, esclarecendo aqui todas as dúvidas da nossa audiência. E, é claro, algumas perguntas não puderam ser respondidas, mas a gente tem feito e vamos fazer aí o máximo possível para dar atenção. O fundamental é fazer você lembrar que nós estamos ao vivo. O Pampa Saúde agora lhe oferece a possibilidade de participar conosco, manifestar suas dúvidas aqui, esclarecer todas as suas dúvidas sobre os temas que estamos abordando. Neste primeiro momento, conversamos sobre a tireoide, isso, todas as questões que envolvem esta glândula. E no segundo momento do programa, nós vamos conversar sobre a água, sobre as questões aí envolvendo a importância, né, do consumo da água, de se manter hidratado, e todas as questões que estão em torno do tema. A gente vai seguindo.